Bom dia, Carla.
Bom dia, bom dia.
Bom, felicidade para além do que a gente fala de sobrevivência, né? Nesse momento, nosso repórter falava da rua da fila, primeiro da vacinação e a fila também do emprego. E aí, um passo à frente, a gente fala sobre felicidade no emprego, bem-estar na família, nesse momento que a gente está vivendo. É possível ser feliz, Carla?
Bom, a gente tem uma conversa em duas vertentes que são igualmente importantes. A primeira delas, eu acho que é da qual vocês falavam agora, é a necessidade da gente pensar que existem pessoas nesse momento, não são poucas no nosso país, que estão vivendo condições abaixo da linha da dignidade. Então, quando a gente fala de felicidade com pessoas em vulnerabilidade, a gente está falando de políticas públicas. Então, essa é uma esfera de pensamento, de investigação na área científica em felicidade e bem-estar. Do outro lado, a gente tem aí aquelas pessoas que estão aí vivendo uma vida digna e com essas nós temos condições de trazer intervenções, práticas que podem fomentar a felicidade e o bem-estar, sim.
Mas no caso, a felicidade, ela em geral, ela depende menos de questões materiais, né? Ela depende mais de questões pessoais, internas, não?
Não, a gente compreende que existe sim uma dimensão que é material, que é aquela que vai colocar todo mundo na linha da dignidade, né? Então, vencida essa etapa, quando a gente tem uma vida minimamente confortável, minimamente segura, aí sim faz sentido a gente falar das questões pessoais. Aí sim a gente tem uma condição muito maior de intervir na própria felicidade. Então, é por isso que eu comecei dividindo aí.
Sim, a pessoa não está passando fome, né? Ela tem um teto que a abrigue, né? O mínimo, vamos dizer assim, né?
Exatamente. Então, nesse contexto, sim, nós sabemos que podemos, e aí é uma questão, uma abordagem científica, a gente sabe que a gente tem capacidade de interferir na nossa própria felicidade, sim. Aí a gente consegue conversar sobre esse assunto.
Falando sobre felicidade no trabalho e o teu sistema, que explica para os nossos ouvintes um pouquinho o que é o sistema FIB. Felicidade, Feliciência, reúne filosofia, ciência e metodologias aplicadas para que isso seja levado ao ambiente real, aos colaboradores de uma empresa, de uma organização.
Isso mesmo. A gente desenvolveu esse sistema baseado no sistema FIB, que ficou conhecido no mundo todo, que nasceu no Butão e tem o apoio da ONU, e nós desenvolvemos a adaptação para o ambiente corporativo brasileiro. Em poucas palavras, de maneira assim, simples, a gente trabalha com, primeiro passo, quando uma organização quer olhar para o bem-estar dos seus colaboradores, é preciso fazer um diagnóstico. Então, não adianta eu ver, por exemplo, que uma empresa como a Google fez e querer trazer para a minha organização, que é completamente diferente. Então, eu tenho que entender como estão as condições de felicidade dos trabalhadores, e o FIB vai propor o seguinte, é um paradigma um pouco diferente, não é felicidade do trabalho. A gente não acredita nisso, a gente acredita que a felicidade é uma experiência integral dentro e fora do trabalho, então a gente fala da felicidade de quem trabalha. Primeiro a gente vai avaliar como estão as condições hoje pessoais e sociais dentro e fora do trabalho, olhando para bem-estar psicológico, saúde, educação, cultura, padrão de vida, obviamente, que é um indicador econômico. Aí daí a gente parte para educação para a felicidade. A gente não foi educado, né, para a felicidade. Felicidade é uma coisa de senso comum, era senso comum até o início desse século, quando começa um movimento muito robusto, científico. A transformação dessas condições, de que maneira a organização pode apoiar a melhoria das condições dentro e fora do trabalho. Então, acho que são três grandes pilares desse sistema.
Como é que é a educação para a felicidade? O que a pessoa tem que aprender?
Pois a gente vai falar da educação socioemocional, da educação e do aprendizado de habilidades socioemocionais. Existem quatro habilidades, são inúmeras, eu vou citar quatro, porque elas são apoiadas tanto pela psicologia quanto pelas neurociências. A gente vai falar de desenvolvimento de resiliência. Então, resiliência parece que é algo que a gente nasce com ou sem, a gente pode desenvolver do mesmo jeito que a gente aprende um idioma, que a gente aprende a fazer programação de computador, de computação, a gente pode aprender resiliência, que é essa capacidade de enfrentamento saudável, não é enfrentar a qualquer preço, enfrentamento saudável das adversidades. A gente vai falar da atenção plena, muito abordada hoje em dia pelos protocolos de mindfulness. A gente pode educar a atenção, e ao educar a nossa atenção, com treinamentos mesmo, a gente tem ganho de percepção de bem-estar. A gente vai falar de savoring. Savoring é a capacidade de apreciação. A gente vai se dessensibilizando e perde a capacidade de apreciação das pequenas coisas positivas do nosso dia a dia. Então, existe treinamento para isso. E, por fim, o mais importante, por isso eu deixei por último aqui, entre os quatro, a generosidade, o desenvolvimento de habilidades pró-sociais. É, a gente também sabe que, óbvio que a gente tem que estar centrado na gente mesmo, cuidando do próprio bem-estar, mas quando a gente tem parte do tempo de vida dedicado a outras pessoas, com aquele olhar que vai além da gente, pelo altruísmo, pela compaixão, pela empatia, a gente tem ganho de bem-estar. É, somos uma espécie social, absolutamente social, que se desenvolve muito melhor em conexão social. Então, aqui para citar para você, né, diante da tua pergunta, o que seriam quatro habilidades, por exemplo, para a felicidade.
Muito obrigada, Carla Furtado, do Instituto Feliciência. Bom dia, boa semana para ti.
Obrigada.